Estamos ao vivo. Bem-vindos, pessoal. Esse é o episódio 6 do podcast Como Ser Uma Esposa Troféu. Tivemos cinco episódios incríveis. Eu estou muito empolgada com a nossa sexta convidada. Nós temos a Lady Moira Bramley. Então, olá, Moira. Muito obrigada, diz a Moira. Muito obrigada por me convidar. Nossa, eu ia chamar você de Sophie. Eu estou pensando em esposa troféu, Sofia a troféu. Sophie the trophy em inglês. Isso é incrível. Então, eu estou empolgada de ter essa conversa porque uma das coisas que nós conversamos antes foi meio que falar sobre a parte pragmática de ser uma esposa troféu e relacionamentos em geral. E tem tantos detalhes e coisas diferentes que você e eu temos feito e temos histórias diferentes, mas eu adoraria escutar da sua perspectiva algumas das coisas que você vivenciou e como você usou as ferramentas de Access para se tornar uma esposa troféu, não ser uma esposa troféu, descobrir o que você é e usar a consciência em tudo isso. Então, mal posso esperar para escutar. E a Moira diz: bom, eu na semana passada, 2 semanas atrás, quando eu falei com você, eu nem sabia que eu era uma esposa troféu. Eu não sou mais uma esposa, mas eu era uma esposa troféu. E eu estava olhando para isso, falei: sim, eu só não ia reconhecer isso para mim porque era uma ofensa julgável. Sim, diz a Júlia. E aí Moira diz: não era tanto uma ofensa julgável no meu mundo, eu não tinha um ponto de vista sobre isso e éramos multimilionários o tempo todo em que estávamos juntos, e eu não tinha nenhum ponto de vista sobre o dinheiro também. Mas eu me dei conta de que o meu marido não queria ser visto como tendo uma esposa troféu, e o que ele realmente desejava, eu gostaria que as pessoas soubessem que você me ama. E o visual não importa, mas na verdade importava muito para ele. Ele ficava orgulhoso de ter uma mulher mais jovem nos braços e era muito bom para os negócios também. E essa foi a primeira conscientização que eu tive de sim, na verdade eu sabia. Nós sabemos de tudo o tempo todo e muitas vezes nós colocamos uma venda nos olhos porque não queremos reconhecer algo que acreditamos que é uma ofensa julgável. Certo, então, para você perguntar, Júlia, eu sei que você. Eu não sei quão profundamente nisso você quer ir, mas o seu casamento teve seus altos e baixos. Eu sei que hoje queríamos falar sobre como você cria os seus relacionamentos, todos os seus relacionamentos, de um jeito que realmente funcione para você, onde você não desiste de ser. Sim, diz amor, eu trabalhei muito nisso e eu vou ser totalmente sincera, quando eu entrei naquele relacionamento foi pela necessidade. E nós dois nascemos e crescemos em um contexto cheio de trauma e drama, de muita privação. E o mundo inteiro tem basicamente uma necessidade, que tem um senso de falta. E nunca fomos reconhecidos como seres energéticos e como algo com que você pode engajar energeticamente. A maioria de nós foi ensinado que nós falamos um com os outros e um para os outros e não temos a intimidade que eu acho que foi o Gary ou o Dan que falaram disso. E isso é algo em que eu trabalhei por anos. Eu tenho feito Access Consciousness há anos e trabalhado em não desistir de mim por mais ninguém. Então, qual foi a pergunta? E a Julia diz: bom, num relacionamento, quais são algumas das ferramentas que você usa ou das histórias que você tem sobre não desistir de você? E a Moira diz: bom, se alguém aqui gostaria de ser uma esposa troféu, eu adoro que você esteja fazendo isso, eu sou tão engraçado, eu continuo querendo chamar você de Sophie, Julia. E fica. Eu penso em trophy, troféu, e penso em Sophie, não, Julia. Desculpa, você vai ter que me fazer a pergunta de novo. Tudo bem, diz a Julia, então. Ok, então, no seu relacionamento com o seu ex-marido, onde você começou a olhar para, ok, Eu sei que você não reconhecia isso naquele momento, mas eu sou uma esposa troféu. Como eu faço isso? Enquanto o honro o melhor que eu puder e não desisto de mim. Sim, Desamora, então. Obrigada, ok. Então, eu não conseguia. Eu mal podia esperar para me casar e mostrar para ele o quanto eu amava e tornar a vida maravilhosa. Nossa, você vai ter a casa mais linda, você vai ter um armário com os melhores ternos. Eu adorava fazer compras para ele, para comprar camisas e gravatas, e ele virava os olhos fingindo que não gostava disso. E ele gostava, mas uma coisa que eu diria para qualquer um que está almejando ser uma esposa troféu ou ter um relacionamento em que o homem ou a mulher são aquele que cuida de você, você está sendo cuidada. Eu não consigo me segurar nada nesse momento. O que está acontecendo? Eu não consigo lembrar. Sim, a Julia diz: eu consigo sentir a sua cabeça. Tem esse. E a Moira diz: se você entra com necessidade, a outra pessoa tem necessidade, você está pedindo um desastre. Você realmente precisa olhar para aquilo em que você está entrando. Então, a sua pergunta é como você não desiste de si? Na verdade, eu fiz isso naquele tempo. Então, a maior parte do tempo, a dinâmica nos relacionamentos é que é muito mais energética. Você congelou, Julia? Eu acho que não, mas. Ah, sim, só o vídeo. E a dinâmica da energia, eu saía com amigas e eu sentia ele me puxando, eu tinha que voltar num certo horário, porque ele está em casa de volta do trabalho. Então, eu me permiti ser controlada energeticamente muito do tempo. E isso é algo de que eu estou muito ciente agora. E se alguém coloca qualquer expectativa em mim ou desejo de me controlar, eu falo sem chance. Então, eu permitia isso naquele momento, e a minha mãe era uma pessoa que diria qualquer coisa por uma esposa pacífica. Eu adotei aquilo. E naquele relacionamento foi bom em muitos níveis, e uma vida de jatinhos, etc. Eu tive que sair disso porque eu estava morrendo. Então, a coisa é, você está com um homem que tem muita gentileza no mundo dele e vocês têm tanto juntos que vocês estão indo adiante. Enquanto eu fui treinada como psicoterapeuta, o tempo todo meu marido tinha essa inquietação, por que você está fazendo isso? Ele ficava aterrorizado com a ideia de eu mudar e deixá-lo. E ele não tinha tempo para ficar ali. Então, eu estava num relacionamento com alguém que eu acreditava que, ah, quando eu estiver num relacionamento, ele vai ver quanto eu estou ali para ele vai mudar, ele vai receber mais não. Então, todos os lugares em que vocês estão pensando que você vai moldar a pessoa para aquilo que você deseja que ela seja, não vai acontecer. Se acontecer, vai acabar sendo com ressentimento e aí as energias vão se desviar para todos os lugares. E eu facilitei muitas pessoas em relacionamentos e assisti como pessoas fingiam que estava funcionando para elas, mas não estava. Então, o Gary fala sobre sempre se entregue para receber o que uma esposa troféu sempre vai se entregar para receber o que ela deseja. E o presentear receber está aí. Sim, e a Julia diz: sim, você tem que saber em quem você está investindo. Se aquela pessoa está ali para fazer a sua vida melhor e contribuir, é aí que você tem a segurança e a possibilidade de se entregar e não alguém que vai abusar ou usar você. E a Moira diz: não muito depois que eu fui embora, eu perguntei: você na verdade não se importa se eu estou feliz, né? E a energia foi totalmente: ah, nunca nem pensei nisso. Uau! Sim, ela disse: foi muito claro e eu nunca tinha nem pensado nisso. Ele disse: e se tornamos o trabalho de qualquer pessoa nos fazer feliz, isso vai acabar em desastre. E não era como se eu estivesse querendo que ele me fizesse feliz. Eu estava até certo nível, mas eu sabia que eu era responsável pela minha felicidade, mas eu também sabia que não era algo importante para ele, se eu estava feliz ou não. E isso é muito interessante, diz a Julia. É interessante que você pensou em fazer essa pergunta. Sim, diz a Moira, levou muitos anos. Então, quando o Gary diz, eu acho lindo essa coisa de você se entregar, tem tanta coisa na vida que é tão sem importância, e a maior parte dos relacionamentos tem um monte disso acontecendo, quem tem mais controle, tem tudo isso, que é uma merda insana e que só vai levar à dor. Então, sim, totalmente entregue. Se você quer ir para essa direção, para aquela, e você quer vestir isso ou aquilo, todas essas coisas, você quer comer sushi ou quem se importa? E, a não ser que seja algo que você realmente não, eu estou indo para cá e não para lá, mas você tem que olhar e ver, você tem que ver a pessoa com quem você está num relacionamento. Sim, diz a Julia, eu acho que esse é um ótimo ponto, porque é aí que toda essa conversa, estamos falando sobre esposa troféu, e não necessariamente estar com um homem que pode cuidar de você, essa é a coisa geral, a ideia geral. Mas qualquer que seja o relacionamento em que você está, como a Moira está dizendo, você tem que olhar para estar nesse relacionamento está tornando a minha vida 10 vezes mais grandiosa, e se for um não, então, ok, é aí que realmente você quer investir o seu tempo, a sua energia, a sua capacidade criativa, porque um relacionamento requer muita capacidade criativa. Sim, eu amo isso, diz a Maria. Eu acho que foi o Dan que estava falando sobre criacionamento. Isso é algo que definitivamente tivemos, mas e ele nunca reconhecia. Era, ah, uau, você realmente criou isso, contribuiu aquilo, tudo isso. Então, todos os lugares em que olhávamos não ia funcionar. E o motivo de eu falar de tudo isso é que me levou anos. Mesmo quando você criou esse podcast, eu fiquei assim, uau. Eu me pergunto se eu posso falar sobre isso sem ter nenhuma carga sobre ser a esposa troféu. E quando você disse que não é sobre o dinheiro, não é, não é. E para muitas pessoas é. E tudo que eu vi sobre isso é que se você está indo e se vendendo, tem dois jeitos de olhar e de estar com isso. Você pode estar num relacionamento com o dinheiro, como eu estava, e o meu marido ficava muito feliz, era isso que ele queria. Ele queria ser a pessoa que tinha uma esposa que estava em casa cuidando dos filhos, da casa, que não tivesse que trabalhar. E o outro aspecto disso é que você tem que estar muito ciente se você está sendo comprado e controlado. Eu sei que não é sobre dinheiro, mas a grande parte do que muitas pessoas almejam ao querer ser uma esposa troféu. E a Júlia fala assim, é verdade, sabe, eu usei esposa troféu. Eu disse na entrevista com o Dan que o Gary estava falando sobre como ele estava fazendo algumas coisas com alguns advogados, e foi para essa reunião com os advogados, e ele disse algumas coisas malucas. É uma história longa, então não vou entrar nela. E eu disse, Gary, por que você disse essas coisas loucas? Isso é louco. E ele disse, porque eu queria organizar tudo e queria que esses advogados soubessem que não era para me tratarem como uma pessoa normal. E eu falei, bom, o que eu posso ser, fazer ou dizer para as pessoas saberem que não é para me tratar como uma pessoa normal? E ele disse, quando as pessoas perguntarem o que você faz da vida, diga que você é uma esposa troféu. Eu amo isso, disse a Moira. Sim, foi muito engraçado, disse a Julia. Quando eu falo isso para as pessoas, elas ficam chocadas, impressionadas e falam: Ah, essa pessoa é muito inteligente, porque ela não se leva muito a sério. É, quando você não se leva a sério e você está disposto a ser algo assim, sem nenhum julgamento, isso muda realmente o cenário. Sim, com certeza, diz a Moira. Eu também amo aquilo de que o Dan estava falando sobre como duas pessoas num relacionamento, se elas não estão almejando por mais delas, mais conscientização, elas vão se prender na limitação. E uma das coisas que me impressionou sobre isso é que se não estamos sendo, ou se a outra pessoa não está sendo, ela não pode receber, porque sem receber andam de mãos dadas. E receber é também sobre ser. E isso pode ser um pouco avançado demais. Me diga, não, eu acho que é ótimo, diz a Julia. Se vocês precisam do básico de Access, o melhor jeito de encontrar um pouco mais sobre o que a Mari está falando é no livro do Gary Douglas, Divorceless Relationships. E ele fala no primeiro capítulo sobre ser e receber. Você pode encontrar lá em frente com as coisas avançadas. E a Mari diz. As pessoas do dia a dia, as pessoas normais, estão imediatamente em desvantagem porque nos ensinaram a trabalhar com a nossa cabeça e olhar uns para os outros, nos relacionar como cabeças falantes, em vez de ser e receber. Então, se você está conversando com alguém da sua cabeça, você não está recebendo. E eu fico muito empolgada assistindo ultimamente, eu estou muito consciente quando alguém está falando para mim e não tem engajamento. E essa é uma parte imensa do presentear e receber. Isso é brilhante, diz a Júlia. E nos nossos relacionamentos, 99% das pessoas nos relacionamentos estão falando para outra pessoa, tentando fazer a outra pessoa notar algo sobre elas, basicamente tentando tirar algo do relacionamento. E você está trazendo isso de volta para o que é uma esposa troféu. A definição de Access Consciousness é alguém que está disposta a presentear no relacionamento. Sim, diz a Moira. E isso para mim é fascinante. Se você sabe como as pessoas dizem que comunicação vai resolver tudo, mas o que eu peguei mais do que nunca e eu me dei conta quando eu olho com respeito a mim e ao meu ex-marido. Se você está falando com alguém, tentando resolver um problema, alguma coisa assim, ou você está buscando que a pessoa se alinhe e concorde com você, ou que resista e reaja. E isso é polaridade, sabe? Então, ou você vai ganhar ou você vai perder. Exatamente, diz a Julia. Sim, então. Comunicação não só cria às vezes mais problemas. Sim, diz a Júlia. E a Moira diz sim, acreditamos que só se nos comunicarmos ou falarmos do nosso ponto de vista, escutarmos o do outro, é isso que é comunicação. E tem que ser energético. Sim, exatamente, diz a Júlia. E tem tanto dos jeitos de começar a ensinar você mesma a presentear para a pessoa com quem você está, em vez de se comunicar, também conhecido como tomar. E tem coisas que você pode dizer ou ações que você pode tomar se você está com alguém realmente disposto a receber e contribuir para você. Você consegue criar esse relacionamento e todos os tipos de coisas. E Access Consciousness é um baú de tesouros de como eu posso aprender a ser um ser que presenteia nos meus relacionamentos. E receber mais de amor. Assim, aqui é aquela que recebe também. Um bom ponto. E como eu posso aprender a ser um ser que presenteia e um ser que recebe em todos os meus relacionamentos. E é aí que você começa a ficar feliz e vivo e sentir como que você realmente é uma contribuição nesse mundo. E a Moira diz: eu consigo escutar a cabeça das pessoas, eu preciso esclarecer uma coisa, porque as pessoas estão assim: bom, como vocês vivem juntos se não se comunicam? Ok, o melhor jeito de se comunicar, de comunicar qualquer coisa, é dar informação. Eu vou para esse lugar e eu volto a essa hora. E outra coisa é fazer uma pergunta. Sempre faço uma pergunta. Sim, diz a Julia, isso é o melhor, isso é maravilhoso. Obrigada por trazer isso, porque isso realmente é um dos jeitos melhores e mais fáceis de sair e fazer uma pergunta para alguém é sempre presentear essa pessoa. E a Moira diz: isso leva a uma pergunta, sim. Ah, eu adoro uma pergunta que é uma armadilha. Sim, uma pergunta desenhada para ser uma armadilha. Eu faço isso às vezes no meu relacionamento, disse a Julia. Não. Ei, Anthony! Ai, cara, sim. Isso requer muita prática. Eu não tinha a menor ideia disso, amor. Eu aprendi a fazer relacionamento com os meus filhos mais que qualquer outra pessoa, especialmente o mais velho, que faz classes de Access Consciousness, mas ele fala. Ele faz assim, e aí ele vira e ele me dá a energia de que porra foi essa? E não tem palavras, mas eu entendo. Ele às vezes vai trazer muito desconforto para mim também. Isso é incrível. E incrivelmente é maravilhoso quando ele faz isso. Ah, ok, o que que eu acabei de fazer aqui? Ah, eu tentei. Ah, eu não dei para ele uma escolha, tentei empurrar alguma coisa. Eu adoro isso, disse a Julia. Eu estou pegando energia disso, eu quero usar isso. Uma das coisas que isso é diferente para mim, porque eu sou muito. Vai, eu não sou um Liam, que eu me recosto e sou espaço desse jeito. Mas eu estou aprendendo. E uma das coisas que o Gary disse recentemente, porque o Anthony estava passando um momento difícil com algumas coisas, e o Gary diz: não fale, não diga nada para o Anthony, só esteja lá para ele. E eu me forcei por umas 2 semanas a ficar em silêncio, escutar. Isso deu para o Anthony um senso de espaço e paz e gratidão por mim. E nutrição, diz a Moira, isso é lindo. Sim, nutrição, diz a Julia, foi incrível. E eu amo que essa coisa que o Liam faz, eu vou usar isso em alguns lugares, porque é fácil reagir, mas esse é um jeito diferente de agir. E a Moira diz, quando ele conheceu a esposa dele, 3 meses antes, e por favor, não leve isso como o começo da história, como se é isso que significa. Porque nós tínhamos um cachorro e ele falou: sabe, eu gostaria de uma esposa assim, porque ela só contribuía energia para ele. E ele disse: eu gostaria de uma esposa assim, que simplesmente presenteia e recebe sem ponto de vista. E eu fiquei assim: você quer um cachorro? E ele falou: não, eu amo conversas e criacionamentos. Ele queria tudo isso, mas em algum lugar tinha isso de estar lá sem ponto de vista e criando com ele, e ele cria com ela. E quando eu vou ficar na casa deles, muito do tempo eles estão em silêncio por horas, dias, mas você consegue perceber o que está acontecendo entre eles. Às vezes eles olham um para o outro e falam: ah, ok. E eles não disseram uma palavra. Ou ela disse da última vez: ah, eu gostaria disso também. Eu, do que vocês estão falando? Ah, queremos pizza, mas eles não tinham falado sobre pizza. Uau, diz a Julia, isso é incrível. E a Moira diz: essa é outra coisa. Quando você começa a ficar em silêncio e fala: ok, que energia estou sendo e que contribuição estou sendo para essa pessoa, eu não estou dizendo como um trabalho, mas uma conscientização que eu estou sendo. Você começa a escutar energeticamente muito mais. Isso é muito incrível. Sim, diz a Julia, eu passei bastante tempo com o Liam e a Chloe nos 6 dias ano passado na Costa Rica e eu fiquei assim, de onde vem essa Chloe? Ela é um milagre, ela é tanto espaço, tanta contribuição e tão profundamente inteligente, engraçada. É um prazer conversar com ela. Mas isso foi o Liam não tinha uma necessidade de casar ou estar com alguém. Foi: ah, isso seria legal, gostaria de dar essa energia. E foi uma necessidade de atração. Sim, diz a Moira, muito legal. E eu aprendo muito com ela também, diz a Moira. Eu assisto como ela é com ele, porque ela é autista e às vezes você tem outras coisas. Eu assisto você com o Anthony também, isso que você falou. Ela assiste, ela vê onde ela pode ser uma contribuição, ela está constantemente na pergunta: o que eu posso ser aqui? E às vezes ela vai dizer, ah, eu vou sair por um momento. E é lindo assisti-los, é lindo. E é o que a natureza é conosco e o que os animais são, é uma contribuição absoluta. Sim, Tisa Júlia, uau, tão incrível. Bom, obrigada por estar aqui hoje. Isso é simplesmente tem essa contribuição mutante. Muito obrigada, Júlia. Sim.
And thank you everybody listening in.
E
I hope
obrigada a
you
todo
have a
mundo que
great
está
day.
escutando, todos vocês
Supporting the
que
trophy
estão apoiando o podcast Esposa Troféu. Eu estou muito feliz
grateful to have you
e
here.
grata de ter essas conversas, porque sim, isso está pegando algo que é realmente julgável e errado, como e se isso for uma escolha também? Como eu posso fazer isso de um jeito totalmente diferente? E uma das minhas coisas preferidas nisso é o que se requer para eu receber de lugares que supostamente eu não deveria receber, e que se eu recebesse deles, o que quer que isso seja, isso me abriria para uma realidade totalmente diferente. E esse realmente é o alvo disso. E então, obrigada, pessoal. Ah, eu também quero fazer um aviso. Eu estou começando uma assinatura da Esposa Troféu. Então, podemos ter essas conversas a cada mês. E então, obrigada, pessoal. Obrigada, Moira. E como pode melhorar? Muito obrigada. Obrigada, Moira. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.